Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Dados e Comissários. Vou aproveitar para me apresentar. Eu me chamo Camila, sou uma garota de quase 40 anos, criada em uma família com quatro filhas no interior de Minas Gerais. Vim para a capital de Minas, em Belo Horizonte, me tornei comissária de voo e tenho dois filhos. Me graduei em várias áreas do conhecimento, tanto em graduação como pós-graduação, mas eu fiz a minha transição para a carreira de TI, me graduando como cientista de dados e agora me graduando em engenharia de software. Agora que estamos aí um pouquinho mais próximos, eu convido vocês a ficarem à vontade para bater um papo aqui comigo no nosso podcast. Quero que você fique à vontade, desfrute esse momento. Então, faça do seu jeito e do seu ritmo. Me acelere ou me deixe um pouco mais vagarosa, se isso ficar, fizer mais sentido para você. Além disso, também me envie para os seus colegas que precisam saber, talvez, de um tema sobre esse para estudo ou para pesquisa. Vamos juntos? Hoje vamos falar sobre especificação de requisitos. Vamos saber como realizar a especificação de requisitos de software, classificando os requisitos em funcionais e não funcionais e identificando-os de forma correta, tá? Apresentarei aqui métodos de levantamento desses requisitos e como você pode definir os requisitos necessários para a sua aplicação de forma assertiva. É preciso ter em mente que esta fase é a mais importante em todo o processo de desenvolvimento de uma aplicação, de modo que um requisito não especificado corretamente pode levar a graves consequências para o seu projeto, até mesmo podendo não satisfazer corretamente as necessidades dos patrocinadores ou clientes, culminando o fracasso do produto criado. Então vamos falar um pouquinho sobre processos de especificação de requisitos e o que isso significa. A primeira parte de um projeto de software é o processo de especificação dos requisitos de um sistema, independentemente da metodologia de desenvolvimento adotada pela equipe. Todo o processo de especificação de requisitos requer entrevista com o cliente ou com seus representantes, que denominamos de parte interessada ou stakeholders no produto, com o intuito de escrever um artefato descrevendo o requisito, sua importância para o sistema e a sua prioridade no desenvolvimento desse produto. Porém, nem sempre o cliente consegue descrever com clareza como uma aplicação que será construída deverá funcionar. Ou seja, como os requisitos da aplicação precisarão estar especificados e construídos e como será a interação entre eles. O objetivo do processo de levantamento de requisitos é auxiliar a equipe de desenvolvimento na construção da aplicação. Então, é preciso conter as regras, de negócio, as regras de validação ou aceitação e as respostas esperadas para a ação, requisito ou funcionalidade realizada no sistema. Requisitos podem ser classificados como sendo de usuário ou de sistema. Requisitos de usuário são especificados em linguagem natural, sem muito detalhamento, em nível macro, muitas vezes utilizando diagramas auxiliares para representação da funcionalidade aos usuários finais. Já o requisito de sistema são descrições detalhadas de como os requisitos do usuário devem funcionar e interagir entre si, representando o nível de entendimento necessário para a equipe de desenvolvimento poder implementar o produto desejado. É importante que você tenha mais de uma visão de um mesmo requisito. Por exemplo, você tem que ter a visão macro e a detalhada, tendo em vista que cada visão será apresentada a pessoas diferentes. Você vai apresentar tanto para o cliente como para o desenvolvedor e precisará ter um entendimento comum para todas elas. A escrita de um requisito pode ser feita, a princípio, em linguagem natural, ou seja, em linguagem simples mesmo, concisa e objetiva, que expresse a necessidade do cliente. Cada requisito precisa especificar apenas uma função do sistema ou produto que será desenvolvido. A linguagem natural estruturada, conforme menciona Somerville, também pode ser usada, na qual um formulário padrão pode ser preenchido com os campos que estarão envolvidos no requisito e suas respectivas descrições, fornecendo informações técnicas sobre a funcionalidade que está sendo especificada, por exemplo. Para auxiliar no processo de especificação de um requisito, alguns diagramas ou documentos podem ser construídos. Por exemplo, o diagrama de caso de uso ou o documento da história de usuário. Vamos falar aqui do caso de uso. Um caso de uso terá por objetivo descrever de forma visual um cenário que represente a interação do usuário com o sistema, tá? Desse modo, é possível conhecer quais são os atores que estarão envolvidos em cada interação e quais funcionalidades esse sistema provê. Já a história de usuário, em times que adotaram metodologias ágeis para o desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, como a Scrum, as histórias de usuário são escritas como documentos que substituirão o documento de especificação de requisitos e diagramas auxiliares, como os casos de uso, apresentando como a interação acontecerá entre o usuário final e a funcionalidade do sistema, qual a resposta esperada e quais os critérios de aceitação para que o requisito possa ser dado como pronto, ou seja, que satisfaça a necessidade do usuário. E essa história de usuário fica muito interessante porque ela é feita como se fosse um script mesmo de um teatrinho. Por exemplo, eu, funcionária da biblioteca, preciso inserir um livro no sistema para que o livro fique disponível para consulta e locação aos alunos. Beleza. Critérios da validação. 1. Livro não pode ter sido cadastrado duas vezes, dado que o funcionário da biblioteca já cadastrou um livro anteriormente. Quando estiver cadastrando um novo livro, então o sistema deve apresentar a mensagem: este livro já foi cadastrado e não pode permitir o cadastro do livro de forma repetida. Viu que interessante? Então agora vamos falar de requisitos funcionais. Os requisitos funcionais representam as ações do sistema, que serão utilizadas pelo usuário final, ou seja, como o sistema ou aplicativo deverá reagir às interações do usuário. Em suma, será toda função disponível ao usuário final e que se espera que o sistema forneça, porque é seu propósito. É importante que, ao final, ao realizar o mapeamento das funcionalidades que o sistema deve prover, a escrita englobe apenas um único requisito por vez. Por que isso? porque além de facilitar o desenvolvimento pela equipe de programação, facilitará o entendimento do usuário final e a validação dos requisitos com as reais necessidades das partes interessadas. Esses requisitos precisam estar mapeados no documento de especificação de requisitos, elaborado pela equipe lá de levantamento das especificações de produto, que precisam estar em linguagem clara e com detalhamento adequado para que os desenvolvedores possam realizar a codificação. Quando os requisitos de um sistema são mapeados, é fundamental que o cliente defina quais devem ser priorizados, ou seja, quais agregarão mais valor ao produto que será entregue ao final do projeto. Essa priorização, caso o time esteja trabalhando em cima de metodologias ágeis para o desenvolvimento de sistemas, poderá alterar ou poderá ser alterada ao longo do projeto. Para metodologias tradicionais, como a cascata, é fundamental que todo o processo de especificação de requisitos seja totalmente definida antes do projeto começar de fato, sem a possibilidade de alteração após o início da construção. Bom, vamos falar sobre alguns exemplos de requisitos funcionais. São eles: cadastro de dados de identidades mapeadas, por exemplo, livro, carro, pessoa, jogo, etc. Alteração de dados é um requisito funcional. Consultas é um requisito funcional. Extração de relatórios é um requisito funcional. Remoção de dados também é um requisito funcional. Muitas vezes, o cliente que está auxiliando a equipe de desenvolvimento a mapear os requisitos funcionais não tem total clareza sobre como a funcionalidade deve ou deveria ser provida pelo sistema, deixando dubiedades ou até detalhes técnicos do negócio, como as regras de validação, por exemplo, ocultos até o momento da implementação. Então, para sanar qualquer eventual dúvida ou falta de clareza na especificação de requisitos, é importante a utilização de recursos que auxiliem a parte interessada na validação deles, como a prototipação. Protótipos funcionais que apresentarão um layout da tela, por exemplo, e uma funcionalidade simulada através de linguagens voltadas para a camada de apresentação, por exemplo, como o JavaScript, darão uma maior clareza ao usuário final, o qual, por sua vez, poderá realizar ajustes para atender às suas expectativas. Viu só? Todos os protótipos construídos na fase do levantamento de requisitos e da validação dos requisitos funcionais serão depois, ó, reaproveitados na fase de implementação do sistema pela equipe de desenvolvedores. Uma questão importante aqui: quando se trata de requisitos funcionais, é que eles precisam estar definidos de forma completa e consistente. Ou seja, o usuário precisa definir todas as funcionalidades necessárias para o sistema, e estas funcionalidades não podem ter critérios contraditórios. Isso mesmo. Como critérios contraditórios, entende-se que uma funcionalidade não pode ter um critério que é desfeito por outra funcionalidade. Chegou a hora da gente desmistificar o que é requisitos não funcionais. O que você vai entender de uma vez por todas? Requisitos não funcionais, por sua vez, são aqueles que servem como suporte aos funcionais, mas que não são percebidos ou visíveis
ao usuário final, tá bom? Um exemplo dessa categoria de requisito são os requisitos de performance, segurança, auditoria de informações, que são os nossos logs, e os demais requisitos que servem de suporte para o correto funcionamento dos requisitos visíveis, que são os funcionais. Então lembra assim, ó, funcional é visível, não funcional, não visível, certo? Essa categoria de requisitos é mais crítica para o sistema que os requisitos funcionais, tendo em vista que caso aconteça alguma ação indevida do usuário final, como conseguir entrar no sistema sem ter passado pelas etapas de validação de autenticação, todo o sistema estará comprometido, podendo até mesmo ser invalidado. É comum que requisitos não funcionais estejam espalhados por várias partes do sistema, englobando inclusive mais de um requisito funcional, até mesmo pela sua natureza. Por exemplo, o requisito não funcional de performance, de segurança e etc. O mapeamento dos requisitos não funcionais acontece através do entendimento de quais são as necessidades de restrição das partes interessadas, como restrição de segurança, orçamento, interoperabilidade com outros sistemas, políticas organizacionais, legislação de privacidade e segurança, ou normas de segurança interna. Conforme apresentado por Somerville e Pressman e Maxim, a origem dos requisitos não funcionais podem ser requisitos de produto, são aqueles que restringem o comportamento da aplicação, como questões de desempenho, taxa aceitável de falhas, proteção e usabilidade do sistema. Esses são requisitos de produto. Já requisitos organizacionais, eles são originados de políticas empresariais ou do cliente que te pediu, como os processos operacionais, processos de desenvolvimento, por exemplo, como a definição de uma linguagem de programação específica, ambiente de desenvolvimento ou normas de processo que precisam ser utilizadas, tá? E o último é requisitos externos. Esses aí abrangem todo requisito externo ao sistema e seu desenvolvimento, que são leis, interoperabilidade com sistemas externos, a ética, etc. Então, vamos fazer um esqueminha para poder lembrar o que são os requisitos funcionais. Requisitos funcionais são todos aqueles requisitos não visíveis ao usuário final. Podem ser divididos em requisitos de produto, organizacionais ou externos. Vamos dar aqui exemplos de cada um deles. Requisito de produto: usabilidade, eficiência, confiança, proteção. Organizacionais são os ambientais, operacionais e de desenvolvimento. Externos: reguladores, éticos, legais, contábeis, segurança e proteção, tá bom? É relativamente comum que as partes interessadas ditem os requisitos não funcionais como metas ou objetivos do sistema, como facilidade de uso ou performance. É um requisito não funcional. Um ponto importante aqui é que, caso sejam especificados desta forma, os requisitos não funcionais podem ser difíceis de ser testados, tornando-se um ponto subjetivo do sistema e abrindo brecha para diferentes entendimentos. A forma ideal para que um requisito não funcional seja especificado é quantitativamente, ou seja, da forma mais objetiva possível, de preferência com números, engenheiro, a fim de que possam ser validados ou mensurados. Porém, nem todo requisito não funcional poderá ser medido quantitativamente. Olha para você ver. O que indica que métricas precisam ser adotadas para justificar ou validar a implementação correta destes requisitos. Outro ponto importante de ser destacado é que no documento de especificação de requisitos é difícil realizar a separação entre os requisitos funcionais dos não funcionais, tendo em vista que, em muitos casos, requisitos não funcionais podem englobar um ou mais dos requisitos funcionais. Caso não se deixe clara a delimitação entre a funcionalidade provida pelo sistema e os requisitos não funcionais que estão envolvidos nesta funcionalidade, o entendimento pode ficar confuso para quem vai desenvolver, para a equipe do desenvolvimento. Então, portanto, quando se tem um requisito não funcional interligado a um requisito funcional, você deve fazer o destaque na parte que engloba o requisito não funcional, tá bom? Nesse segundo bloco, vamos falar sobre atividades da engenharia de requisitos. Então, vamos aprender quais critérios podem ser levados em consideração no momento de priorizar os requisitos de um aplicativo para seu desenvolvimento, assim como as técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar o processo de priorização e as ferramentas que podem auxiliar o processo de priorização. A priorização dos requisitos especificados é fundamental para que as funcionalidades mais importantes, ou seja, aquelas que agregam mais valor ao negócio do cliente e, consequentemente, ao produto construído, sejam antecipadas em relação àquelas menos priorizadas, que agregam menos valor ao produto. Então, vamos falar sobre os critérios de priorização e negociação de requisitos, tá? Após aquela fase lá de entrevista para o levantamento de requisitos junto ao cliente, é preciso priorizar os requisitos de modo a começar a construção do produto pelos requisitos que agregam mais valor ao produto, ou seja, que sejam mais importantes ao usuário final. Esta priorização dos requisitos levantados deve acontecer após os requisitos terem sido agrupados em grupos com requisitos similares. A conclusão desta etapa resulta no modelo de arquitetura do produto que será desenvolvido, apresentando onde cada requisito se encaixa no modelo. Quando um produto envolve diferentes áreas e, consequentemente, possui diferentes patrocinadores, cada qual com seus respectivos requisitos, é comum ocorrerem conflitos de interesse. Estes conflitos podem ser resolvidos com a priorização dos requisitos, após reuniões de alinhamento entre essas diferentes partes envolvidas e analisando a relação entre benefício do desenvolvimento versus custo da implementação. Muitas vezes, algumas funcionalidades dependem da implementação de outras, o que ocasiona na priorização destes pré-requisitos, para que as demais funcionalidades dependentes possam ser decodificadas. Então, até aí tudo bem, né? Quando um consenso não é alcançado, através de reuniões com os stakeholders. Fica muito difícil para o analista de requisitos ou líder de projetos indicar para a equipe de desenvolvimento quais funcionalidades agregam mais valor, tendo em vista que isso dependerá do negócio do cliente e de todas as questões que envolvem o projeto, por exemplo, com prazo e limitação de orçamento. Quando nos referimos às metodologias tradicionais de desenvolvimento de projeto, por exemplo, como a cascata, a priorização dos requisitos deve estar concluída antes que a fase de implementação do produto seja iniciada e não pode ser alterada após esse início. Sendo assim, um erro no planejamento desta priorização poderá ocorrer em invalidação do produto. No momento da entrega ou no momento da validação, causando prejuízo tanto para o cliente quanto para a empresa que desenvolveu o produto. Em equipes que seguem as metodologias de desenvolvimento ágeis como o Scrum ou a Scrum, para cada ciclo de entrega deverá ser feita a priorização dos requisitos que serão detalhados e implementados pela equipe. Estes requisitos detalhados são provenientes de uma lista com os requisitos macros priorizados de acordo com a necessidade do cliente. Ao longo do processo de desenvolvimento, é possível alterar a prioridade dos requisitos, sim, conforme as necessidades forem mudando, de modo a sempre adequar o que será entregue ao cliente com a sua real necessidade do momento. A priorização não dependerá do detalhamento dos requisitos para acontecer, de modo que tornar o processo mais simples, até mesmo ainda utilizando o nível macro de especificação, pode facilitar e muito o entendimento das partes interessadas e, consequentemente, o processo como um todo. Outra questão importante a ser levada em consideração no momento da priorização dos requisitos é a complexidade técnica e a dificuldade de implementação. Bom, esta percepção é tida pela equipe de desenvolvimento, que pode, junto ao cliente, auxiliar a resolução de conflitos de interesse das partes envolvidas e definir quais realmente são as funcionalidades que estarão presentes na próxima entrega do produto. Vamos falar sobre técnicas de priorização de requisitos, então? Para realizar o processo de priorização de requisitos, é fundamental a utilização de técnicas de priorização, tendo em vista que muitos conflitos de interesses podem existir entre os patrocinadores, resultando em diferentes pontos de vista em termos de quais requisitos devem ser antecipados em sua implementação. Nem sempre é algo trivial, tá? Para a equipe de desenvolvimento, principalmente ao analista de requisitos, ao líder técnico ou ao product owner, que é o dono do produto na metodologia Scrum, inferir quais as funcionalidades que mais agregam valor ao sistema que está sendo desenvolvido e atendam às principais necessidades do cliente. Sendo assim, é imprescindível a participação do cliente nesse processo de priorização, mas este, por sua vez, pode também ter dificuldades para definir o grau de importância dos requisitos levantados. Para auxiliar na classificação dos requisitos em termos de priorização, existem técnicas de priorização como a utilização de escalas de priorização, ou em alto, médio e baixo, conhecida como nominal scale. Essa técnica considera que requisitos que estejam organizados dentro do mesmo grupo possuem o mesmo nível de importância e, consequentemente, a mesma prioridade. Então, vamos lá. Quando falamos sobre priorização do requisito, a gente vai classificar entre alto, médio e baixo, tá? Então, a gente vai colocar um requisito como alto quando ele compõe o coração do sistema. Ele agrega valor para a próxima etapa. Quando vamos colocar ou classificar um requisito como prioridade média, é porque, apesar de implementar operações importantes, ele pode aguardar. Agora, quando eu classifico um requisito com a prioridade, como prioridade baixa, é porque ajustes, são ajustes e melhorias funcionais. Às vezes até existe já, vai ser só uma melhoria ou só um ajuste, é desejável, mas não obrigatório. O que é a definição do nominal scale? Ele vai te dar um consenso com as partes interessadas sobre quais requisitos serão implementados em cada entrega do produto. Então, requisitos que sejam mandatórios para a implementação de outras funcionalidades, por exemplo, tendem a ser classificadas como de maior prioridade, lógico, né? O coração, né? Tendo em vista que a interdependência com outros requisitos é alta. Uma escala semelhante, que agrupa os requisitos em termos de quão essencial este o é para agregar valor ao produto, é a priorização por essencial, condicional ou opcional. Vamos falar sobre isso. Quando eu estou classificando os meus requisitos por prioridade, ele é essencial ou ele é condicional ou ele é opcional, eu estou dizendo que se o meu requisito é essencial, é porque sua ausência invalida o produto, por exemplo, de segurança, né? Quando eu falo sobre requisito condicional, é porque ele agrega melhorias, mas a falta não invalida o produto. Quando eu falo de opcional, é um requisito opcional, é porque sua implementação pode ser feita ou não, mas não é algo mandatório. Com esse quadro, ele apresenta uma classificação por obrigatoriedade dos requisitos para o produto, de modo que se tem como essencial aquele requisito obrigatório, condicional para os requisitos que agregam melhorias, né? Mas que a falta não implica em validação do produto, né? O stakeholder não vai jogar fora sua codificação toda. Por último, os requisitos tidos como opcionais são aqueles que podem ou não ser implementados. Não faz falta caso não estejam presentes. Então, uma técnica amplamente utilizada para priorização dos requisitos junto aos stakeholders se baseia na quantidade de dependências de uma funcionalidade em relação às demais e na preferência das partes interessadas em termos do que pode estar agregando mais valor ao produto. Essa técnica depende muito do fator humano, tá? Para sua aplicação, tendo em vista que as dependências são informadas pela equipe de desenvolvimento com base em experiências anteriores dos membros da equipe. Já a técnica ordinal scale, por sua vez, realiza a comparação entre dois requisitos para avaliar qual dos dois será mais importante ao produto. O objetivo será montar uma lista ordenada com as funcionalidades listadas por ordem de implementação. Então, nós falamos da nominal scale, a ordinal scale e agora falaremos sobre a técnica ratio scale, ou ratio scale. Essa técnica, ela utiliza uma escala de decisão para decidir pela priorização dos requisitos de forma mais precisa que as outras duas técnicas, a ordinal e a nominal, já que identifica a diferença relativa. Então, você vai ter uma escala de decisão, né, para decidir essa priorização. Então, você vai ter uma diferença relativa entre os requisitos. As técnicas ordinal e nominal, ela vai simplesmente classificar os requisitos. Então, vamos lembrar aqui. Na nominal, eu estou classificando eles como alto, médio ou baixo. Ou você pode também classificar por essencial, condicional ou opcional. Esse aqui é a escala nominal. Já a ordinal, ele já vai fazer diferente. Ele vai comparar dois para avaliar qual dos dois é mais importante. Então, tanto um como o outro, ele mostra aqui um fator qualitativo. Já a escala Ratio, ele vai ratificar, colocar uma decisão pela priorização. Vai te dar uma escala e você vai de 1 a 5. Qual é o grau de prioridade dessa funcionalidade, desse requisito? E vai montar uma diferença relativa entre os requisitos. Vamos falar agora de ferramentas na engenharia de requisitos? Não somente técnicas de priorização de requisitos são importantes para ordenar de forma coerente com as necessidades do usuário final as funcionalidades específicas para o produto. Existem também ferramentas que podem auxiliar no processo de priorização. Então vamos lá. Com as ferramentas, é possível enxergar com mais precisão quais são os relacionamentos entre os requisitos, assim como fatores que podem classificá-los como mais ou menos prioritários em relação a outras funcionalidades. A primeira ferramenta é a matriz de priorização. Com ela é possível estabelecer quais funcionalidades precisam ser implementadas em qual ordem, de acordo com critérios claros e bem definidos, evitando o descumprimento de prazo e garantindo foco naquilo que realmente precisa estar pronto. Ela é construída em formato de tabela, de gráfico ou quadrante, ficando aí a cargo da equipe qual a melhor forma de apresentação ou representação. Um benefício da matriz de priorização é que as partes interessadas ficam cientes dos prazos estabelecidos para a construção de cada funcionalidade, se acontecer algum atraso, se aconteceu algum imprevisto, sendo possível também renegociar prazos ou alterar a ordem de prioridade de algum requisito de forma mais assim consciente. Então, vamos lá aos passos para a gente montar a nossa tabela, porque ela precisa ter esses passos seguidos. Bom, primeiro vamos fazer a listagem das funcionalidades que precisam ser priorizadas. Depois, segundo, é o estabelecimento de critérios de seleção, representando quais condições serão levadas em consideração para a seleção dos requisitos. Podem ser considerados, por exemplo, critérios a urgência, a gravidade, a tendência, o benefício ou a sugestão do cliente ou outro critério. Terceiro, atribuir uma pontuação para cada critério especificado, utilizando-se uma escala, por exemplo, como de 1 a 5, onde 1 representa pouca importância para o critério, 5 muita importância para o critério. E tem que ser colocada a escala, né, ser ali preenchida, utilizada para todos os requisitos envolvidos. 4. Montar uma tabela com as informações levantadas, na qual as linhas conterão as funcionalidades, os requisitos, e as colunas, os critérios especificados, que foram esses aqui. As colunas serão urgência, gravidade, tendência, benefício, satisfação do cliente. Já as linhas são os requisitos ou funcionalidades, é a mesma coisa. 5. Associar as pontuações para cada funcionalidade, executando operações como soma, multiplicação ou divisão, que serão aplicadas conforme o método de matriz escolhido. O resultado dessa etapa será aí o ranqueamento de cada demanda, que expressará a ordem de prioridade, para que seja seguida pela equipe de desenvolvimento. Então, essa matriz de priorização, ela pode ser de diversos tipos, tá? Ela pode ser do tipo Gucci. Essa tipo Gucci, ela vai considerar critérios: urgência, gravidade, tendência, e vai realizar uma operação de multiplicação ao final do processo do preenchimento de toda a matriz, tá? Então, Gucci é multiplicação. Já a matriz de priorização básico considera os seguintes critérios: benefício para a empresa, abrangência dos resultados, satisfação do cliente, investimento requerido, cliente externo satisfeito e operacionalidade simples. Cada critério recebe uma pontuação, né, que a gente falou que é de 1 a 5, mas vai aplicar a operação de soma em vez da multiplicação. A RINCE ou RISE, ela tem esse acrônimo para colocar os seus critérios. Então vai ser R de RISE, né? De RICE, RICE, é REACH, quantidade de pessoas impactadas pela funcionalidade. IMPACT, impacto da demanda, que pode ser classificado em massivo, é um impacto massivo, você vai dar 3 pontos. Se for um impacto grande, você dá 2 pontos. Se for impacto médio, você dá 1 ponto. Se for um impacto baixo, você dá 0,5 ponto. Se for mínimo, você dá 0,25. Esse é o I de impact, de impacto. Já o C é confidence, que é a confiança, é o nível de confiança no resultado. Também classificado em escala, que pode ser alto, 100%, médio, 80%, né? Então, para ficar com os dados ali normalizados, você pode colocar também entre 1 e 5, sendo 5 alto, né? E aí vai variando até o mínimo, que é 1. Effort, o E, né? Effort é o esforço ou tempo necessário para implementar a demanda. O resultado é feito através da operação de multiplicação das pontuações atribuídas para os critérios de reach, impact e confidence, dividindo o resultado por effort, que é o esforço. Também temos essa matriz de priorização 4x4. Considere 2 critérios que podem ser escolhidos como os mais importantes por quem estiver montando a matriz. A partir daí, um gráfico cartesiano pode ser construído com notas atribuídas aos 2 critérios, variando na escala de 1 a 4. Simples, né? Nesse segundo bloco, falamos sobre técnicas de priorização de requisitos e também de atividades da engenharia de requisitos. No próximo bloco, falaremos sobre análise de requisitos. Não perca! Bom, análise de requisitos, eu vou te convidar para assistir o meu próximo podcast. Não perca. Foi um prazer ter você até aqui.